Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz um resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a também repórter da Rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
Olá, João.
E também a coordenadora da Agência L, Ticiele Dalpiaz. Seja bem-vinda, Ticiele.
Obrigada, João.
No primeiro bloco, a gente fala dos primeiros passos da tramitação do conjunto de projetos apresentados pelo Parlamento para a segurança nas escolas. Na segunda parte do programa, as discussões na Comissão de Saúde sobre direitos das pessoas com deficiência e sobre o combate à dengue. E no terceiro bloco, o debate sobre as punições para a farra do boi e também para o apoio às gestantes das forças de segurança. Vamos em frente. Muito bem, um dos temas que mais terão atenção do Parlamento em 2024 é a segurança nas escolas. E nessa semana já tivemos novas etapas na tramitação de projetos com essa temática que foram apresentados no final de 2023. Uma dessas propostas já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. É o projeto de lei que cria o Comitê Integrado para a Cidadania e Paz nas Escolas, o Integra, aqui em Santa Catarina. Com a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, ele já fica pronto para votação no plenário da Assembleia Legislativa. Bom, esse comitê, então, chamado Integra, será um órgão de caráter fiscalizador vinculado à ALESC. Ele vai ser composto por 31 representantes de 27 órgãos públicos e entidades da sociedade civil. A maioria vai ter um representante, com exceção da ALESC, que vai ter 4, e da PM, que vai ter 2. A ideia é dar continuidade ao trabalho conjunto desenvolvido desde o ano passado pelo Consegue Escolar e manter os parceiros daquela iniciativa. Lembrando que o grupo foi criado pelo Parlamento Catarinense em resposta às tragédias ocorridas nos municípios de Blumenau e Saudades. O objetivo dos participantes do Integra é debater de forma permanente ações e políticas públicas para aprimorar a segurança e promover a cultura de paz nas escolas, para que se fortaleçam como ambientes acolhedores. A relatora desse projeto na CCJ foi a deputada Ana Campagnolo, do PL. Ela explicou como será o trabalho desse comitê.
A principal função desse Integra, então, é fiscalizar a execução e também a aprovação dos projetos que vão ser debatidos a partir de agora para que a escola seja um ambiente mais seguro. O que ensejou todo esse debate foram aqueles trágicos episódios, não só em Blumenau, em Santa Catarina, mas no Brasil todo, de atentado às escolas. E essas medidas mostram o compromisso da Assembleia Legislativa e dos deputados unanimemente em buscar uma solução para a educação no nosso estado.
Bom, esse projeto que a Ludmila estava destacando agora, que cria o comitê permanente, ele faz parte de um pacote de 10 propostas que foi elaborado ao longo de 2023 pelo Comitê de Segurança nas Escolas. Esses textos foram apresentados no final do ano passado e eles têm agora os primeiros passos da tramitação nesse começo de 2024. Essa proposta que cria o Comitê Permanente já foi aprovada na CCJ, ela segue para votação no plenário, mas as outras 9 propostas que tratam também dessa temática da segurança nas escolas serão tema de diligências pedidas pela relatora dessas 9 propostas, que também é a deputada Ana Campagnolo, do PL. O que são diligências? São consultas a outros órgãos e entidades que podem se manifestar, dar sua opinião, se são favoráveis ou contrários às propostas que tramitam aqui na casa. Nesse caso, a deputada fez diligências para ouvir a manifestação, principalmente da Procuradoria-Geral do Estado e das Secretarias de Estado da Administração e da Segurança Pública, sobre essas propostas que tratam de diversos aspectos da segurança nas escolas. A gente pode destacar alguma delas aqui. Tem o projeto de lei número 527 de 2023, que trata do aprimoramento da questão da instalação de câmeras de monitoramento nas escolas. Tem o projeto de lei número 526 de 2023, que trata do programa Escola do Professor, voltado para a promoção do bem-estar emocional e saúde mental e psicológica dos professores na rede pública de ensino de Santa Catarina. Tem também o projeto 528, que institui a equipe disciplinar mínima para atuação no ambiente escolar, voltada à gestão dos planos integrados para a gestão da cidadania e paz nas escolas. A ideia é que essas equipes sejam compostas por psicólogo, coordenador pedagógico, assistente social, professor e um gestor de segurança proveniente da reserva remunerada do programa Escola Mais Segura. A gente também tem um projeto de lei 529, que trata do Fórum das Licenciaturas, que tem o objetivo de adequar a formação dos professores nesse sentido da promoção de uma cultura de paz nas escolas em Santa Catarina. Tem também o projeto de lei número 522, que trata da implantação de sistemas mais rigorosos para o controle de acesso nas escolas, né, para o monitoramento de quem entra e sai das unidades de ensino. E também o projeto de lei número 520, que trata da implantação do Plano Integrado para a Gestão da Cidadania e Paz nas Escolas, que, entre outras ações, prevê a formulação de planos de ação para que as escolas saibam como lidar, por exemplo, com ameaças de violência. Vale lembrar que essas 10 propostas elaboradas ao longo de 2023, elas são assinadas pela mesa diretora da Assembleia Legislativa, o que significa que elas são uma proposição do Parlamento, né? Essas propostas, então, elas seguem tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, nesse momento, esperando a avaliação e a manifestação desses órgãos que foram consultados pela relatora por essas diligências. Depois de receber o retorno dessas diligências, a relatora deve levar em consideração essas informações para apresentar o relatório dessas propostas na Comissão de Constituição e Justiça, mantendo o texto original ou propondo alterações nessas propostas para que essas mudanças sejam aprovadas nesse relatório antes de que essas proposições sejam remetidas para análise em outras comissões da Casa, como a Comissão de Finanças e a Comissão de Educação. E na Comissão de Constituição e Justiça também foi aprovada nessa semana uma outra proposta que não faz parte desse pacote elaborado no ano passado, mas que também envolve essa temática da cidadania e da paz no ambiente escolar, né, Gisele?
Exatamente, João. Esse é o projeto de lei que cria em Santa Catarina a política de formação cidadã nas escolas das redes de ensino pública e privada. Proposta essa apresentada pelo deputado Napoleão Bernardes, do PSD, com o objetivo de fortalecer os valores de respeito, de responsabilidade social e a participação ativa dos cidadãos na construção de uma sociedade mais justa. E, nesse sentido, a proposta já apresenta algumas ações que devem ser desenvolvidas, né? Entre elas, atividades direcionadas à educação moral, cívica e ética, a inclusão de conteúdo no currículo escolar sobre temas como empreendedorismo, educação financeira, defesa civil, direito constitucional, entre outros temas, né? Além da capacitação de estudantes para lidar com situações do cotidiano, dentro desse processo aí, né, de transformar o ambiente da escola em um lugar mais acolhedor e também de formar cidadãos mais conscientes, né, do seu papel aí em sociedade. E para a implementação da lei, essa proposta também estabelece que o poder público elabore diretrizes para cada nível de ensino, desenvolva materiais didáticos em diferentes formatos, faça o treinamento e a capacitação dos professores, né, para ministrar esses conteúdos e implemente mecanismos de avaliação periódica aí desta política. Esse projeto de lei, ele segue em análise aqui na Assembleia Legislativa, deve passar ainda por 3 comissões antes de ser deliberado em plenário, e a próxima comissão a analisar a proposta é a de Finanças e Tributação.
Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui na Alesc. Muito bem, e a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa discutiu nessa semana propostas voltadas para os direitos das pessoas com deficiência. Uma dessas iniciativas diz respeito à vacinação dessa parcela da população, né, Gisele?
É isso mesmo, João. É um projeto de lei apresentado pelo deputado Fabiano da Luz, do PT, que inclui as pessoas com deficiência como um grupo prioritário para a vacinação. Em princípio, esse projeto previa apenas para a situação da Covid-19, mas o próprio autor do projeto apresentou uma emenda substitutiva global ampliando para todo o esquema de vacinação.
Para todas as vacinas, não só para a da Covid.
Exatamente, para todas as vacinas, nas situações em que o Estado declarar situação de risco, de emergência ou de calamidade pública. E esse projeto, ele inclui, então, no rol de prioridades, as deficiências física, intelectual, visual, auditiva, múltipla e pessoas com transtorno do espectro autista. A proposta também estabelece que a vacinação seja operacionalizada pelo órgão estadual competente, permite a realização de convênios e parcerias para que seja executada a vacinação de forma gratuita, né? E também estabelece que o órgão estadual defina os fluxos e os critérios para a comprovação dessa condição de deficiência dessa parcela da população. O projeto foi relatado na Comissão de Saúde pelo deputado Dr. Vicente Caropre, do PSDB, que fez uma avaliação aí dos impactos dessa iniciativa. Vamos ouvir.
Achei um projeto bom. Não é um projeto que exclui nenhum outro grupo. Pelo contrário, faz uma aproximação desses grupos, que muitas vezes tem até em razão das dificuldades de acessibilidade aos vários pontos de saúde, para que autoridades sanitárias possam se preparar melhor para atender essa população.
Bom, essa temática dos direitos da pessoa com deficiência também foi tema de outra proposta aprovada nessa semana na Comissão de Saúde, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. Vale lembrar que Santa Catarina conta com uma lei de 2017 que reúne toda a legislação que trata dos direitos das pessoas com deficiência. Essa norma é bem ampla e ela trata, por exemplo, do acesso à assistência social, saúde, educação, trabalho, lazer, previdência, esporte, transporte, cultura, entre outros temas. Esse projeto, aprovado pela Comissão de Saúde, pretende incluir a deficiência auditiva unilateral no rol das deficiências previstas nessa legislação, garantindo, então, os mesmos direitos. É o projeto de lei número 452, de 2021, de autoria do deputado Altair Silva, do PP. Essa matéria, assim como a outra que a Gisele comentou, seguem agora para análise da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui da Alesc.
Bom, e a Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa também vem dedicando as primeiras reuniões do ano de 2024 para a questão da dengue. Existe uma grande preocupação em todo o estado com relação ao avanço dos casos dessa doença, que Santa Catarina já houve um aumento de 650% nos casos prováveis nesse ano, de acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica aqui no estado. Esse crescimento dos casos, na comparação com o ano passado, repercutiu bastante na comissão. Os deputados vêm discutindo ações e também cobrando medidas do governo do estado para ampliar o combate, principalmente ao mosquito, né? E também para estruturar o atendimento da saúde pública para as pessoas que eventualmente venham a contrair essa doença. Em função disso, a comissão aprovou um requerimento do deputado Sérgio Guimarães, do União Brasil, que solicitou a presença de representante da DIV, né, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, que venha participar de uma reunião da comissão para detalhar para os deputados o cenário epidemiológico da dengue e as ações previstas para esse ano pelo estado de Santa Catarina para combater o avanço da doença aqui no estado. Já são mais de 17 mil casos prováveis da doença aqui em Santa Catarina neste ano. E depois da reunião em que foi aprovado esse requerimento, a gente conversou com o presidente da Comissão de Saúde, o deputado Neudi Sareta, do PT, que destacou, primeiro, a importância de o colegiado ouvir qual é o plano de ação do Poder Executivo. Vamos ouvir o deputado Neudi Sareta.
A questão da dengue, ela é extremamente preocupante. Estão aí os dados mostrando o aumento na comparação com os anos anteriores, um aumento muito grande, tanto é que o próprio governo cogita aí a decretação, né, de estado de emergência. E esse requerimento da presença da diretoria da vigilância epidemiológica é muito importante, exatamente para trazer um relato de quais são as ações que estão sendo feitas, para também cobrarmos novas ações. Nós estamos extremamente preocupados de ajudar a encontrar maneiras para podermos combater essa grande epidemia de dengue que assola o estado de Santa Catarina.
Bom, e além disso, o presidente da Comissão de Saúde também destacou a necessidade de envolvimento, né, de toda a comunidade, de toda a sociedade para o combate dessa doença, né, que é uma ação que não deve depender apenas das iniciativas do governo.
Nós temos que ter uma ação conjunta e da sociedade como um todo, das entidades, das escolas. As orientações estão sendo dadas no sentido de evitar as águas paradas, tomar todos os cuidados necessários. Nós, inclusive, levantamos aqui a possibilidade também da Secretaria de Estado de Saúde distribuírem gratuitamente também repelentes para as pessoas, especialmente que não têm condições financeiras de adquirir. Portanto, a sociedade como um todo precisa fazer um grande esforço e estar consciente que nós estamos numa grande epidemia de dengue e que só esforço coletivo vai poder ajudar a combater isso e diminuir essa grande incidência.
Bom, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui na Alesc. Bom, Bom, e a Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa discutiu nessa semana uma proposta para ampliar a punição para os praticantes da farra do boi, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. Esse projeto de lei pretende aumentar os valores das multas previstas na legislação que proíbe a farra do boi aqui em Santa Catarina. Essa proposta é de autoria do deputado Márcio Machado. Ela aumenta de 10 mil para 20 mil reais a multa para os promotores e divulgadores dessa prática. A iniciativa também aumenta de 1.000 para 10 mil reais a penalidade para cada participante. Estabelece ainda multa de 10 mil reais para aqueles que comercializarem, transportarem, cederem veículo para o transporte ou o espaço para que a farra do boi seja realizada. Todos os valores serão dobrados em caso de reincidência. De acordo com o autor da matéria, deputado Márcio Machado, apesar de ser proibida, a farra do boi continua sendo realizada em várias cidades de Santa Catarina e, para ele, a repressão ao ato e aos participantes é considerada insuficiente por todas as entidades envolvidas nos esforços de erradicação dessa prática. O relator dessa proposta na Comissão de Segurança Pública da Alesc foi o deputado Matheus Cadorim, do Novo. Ele explica por que votou favorável a essa iniciativa.
A cultura açoriana não pode ficar maculada por práticas que não fazem o menor sentido, como a farra do boi, uma prática intolerável, já proibida no estado, e que é basicamente um maltrato aos animais e um péssimo exemplo, tanto para jovens, crianças e pessoas de todas as idades. Por isso, muito conveniente a aplicação de uma multa ainda maior para quem desrespeitar esta regra, que já é estabelecida em Santa Catarina como proibida a farra do boi.
Esse projeto de número 154 de 2023 segue agora para a votação em plenário.
Bom, nessa mesma reunião da Comissão de Segurança Pública, os deputados também aprovaram um projeto de lei da deputada Paulinha do Podemos, o projeto número 223 de 2021, que prevê a criação do Programa de Proteção à Mulher Gestante das Forças de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. É uma proposta que contempla as servidoras da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Penal, da Polícia Científica e também do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. A iniciativa prevê uma série de mudanças nas regras que dizem respeito à atuação dessas servidoras para resguardar a saúde das gestantes que atuam nesses órgãos, né? A gente pode dar como exemplo, né, é a possibilidade da gestante não ter, durante a gestação, evidentemente, a obrigação de prestar atendimento num local de crime ou de realizar diligências externas ou de atuar diretamente com pessoas detidas, que são situações em que pode haver uma possibilidade de risco à saúde da gestante ou à própria gestação. Também, outra medida é a legislação prevê uma garantia de que a servidora, após o término da licença maternidade, vai retornar para a mesma equipe, para a mesma jornada e para o mesmo horário de trabalho que tinha antes do início da licença, salvo que haja um pedido da própria gestante de não retornar no mesmo horário, na mesma atuação. Outra possibilidade também é que a servidora vai poder pedir à sua chefia uma alteração no seu tipo de atuação na força de segurança a qual pertence, né? Então, a deputada Paulinha, com essa iniciativa, busca ampliar o apoio dessas corporações às suas servidoras durante o período da gestação e também após o retorno da licença maternidade. Essa proposta foi aprovada, então, na Comissão de Segurança Pública e ela segue para apreciação no plenário aqui da Assembleia. Outra novidade da semana foi o lançamento do perfil da Assembleia Legislativa no TikTok. Para falar sobre isso, está aqui com a gente o gerente de redes sociais da Alesc, Rony Ramos.
Oi, João, tudo bem? Então, estamos lá no TikTok agora, Assembleia Legislativa com um perfil já com alguns vídeos postados e rodando. E o nosso grande desafio aí é conseguir atingir com a comunicação política, falar da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo, de que forma impacta a vida das pessoas para o jovem, né? O perfil do público que está no TikTok. Então, a gente vai ter conteúdos exclusivos para essa plataforma. A gente tem aí uma programação de pelo menos 2 vídeos por semana, fora as questões factuais que vão acontecer na casa, né? E a gente vai estar abordando também dentro da plataforma do TikTok. A gente tem um quadro chamado PoliTikTok, que é justamente com essa pegada de mostrar a importância aí do papel da Assembleia Legislativa e do Poder Legislativo para esse público aí de 14, 15, 16 anos, mais ou menos. E você pode achar o nosso perfil lá acessando o @AssembleiaSC dentro do TikTok.
Bom, e além do TikTok, vai lembrar que nós também estamos no @AssembleiaSC, no Facebook, no Instagram, no X, que é o antigo Twitter, e também no YouTube. E você também pode receber as novidades da Assembleia Legislativa no seu telefone celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 489-9960-1127. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da Rádio, Ludmila Gadotti, com a coordenadora da agência LGCL da Alpiaz e também com o gerente de redes sociais do Parlamento, Rony Ramos. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti. A gravação e edição de áudio é de Ronaldo Geller e João Pacheco Neto. Até a próxima.